Nós saudamos hoje à noite todos que vieram. No nome do Senhor, todos que estão ligados conosco através da internet, que nos ouvem e veem, nós os saudamos de todo o coração no nome do nosso Senhor. E a nossa oração é que o Senhor nos possa abençoar juntamente. Eu creio que viemos com um profundo anseio de ouvirmos hoje à noite o que o Senhor tem a nos dizer através da Sua Palavra. E nós oramos como naquela época, na igreja a Jerusalém, foi orado: Senhor, conceda ao Teu servo força para anunciar a Tua Palavra. Nós oramos: conceda ao nosso irmão força para, hoje à noite, anunciar, proclamar a Sua Palavra. Estenda a Tua mão para curas. Deixe milagres e sinais acontecerem no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos e irmãs, eu espero que nós viemos com uma grande expectativa aqui. Eu não sei como se passa com vocês, o que vocês têm em vossos corações, que aflição vocês têm. O Senhor é o ajudador em toda aflição. Não podemos nos ajudar uns aos outros, mas o Senhor está pronto para nos ajudar, também hoje à noite, para cumprir as Suas promessas em nós. Talvez você está enfermo, talvez você tenha problemas, o Senhor conhece. Talvez falaram a você: para você não há mais esperança. No Senhor, isto não existe. No Senhor, tudo é possível. Que o problema maior que seja, a tua enfermidade mais dura, mais forte que seja. Talvez você tenha problemas espirituais. O Senhor está presente para cumprir, para revelar a Sua Palavra escrita em nós, também nesta noite, que o Senhor possa conceder. Eu creio que o Senhor é o mesmo, que Ele hoje também ouve orações. Vamos no começo cantar dois hinos. Número 1, qual amigo é nosso Jesus? É nesse livrinho número 5. Que amigo é nosso Jesus? Ó, quão alto Ele é elevado! Ele nos reconciliou com Deus e nos representa na oração. Quem pode dizer ou medir quanta salvação se perde se não nos voltamos a Ele e o buscamos em oração? Se a potestade do inimigo nos ameaça e certas tormentas estão ao nosso redor, não temos que temer. Se estivermos crentes em oração, então se prova a fidelidade de Jesus, como Ele está ao nosso lado. como um poderoso Salvador, que ouve uma oração séria. Se estamos carregados de preocupações, seja cedo ou tarde, certamente nos ajuda nosso Jesus. Se fugirmos para Ele na oração, se formos abandonados por amigos e nós formos a orar, assim Jesus nos será tudo: Rei, sacerdote e profeta. Glória e louvor seja ao Senhor. Se as potestades do inimigo nos ameaçam e certa tormenta está ao nosso redor, não temos que temer se estivermos crentes em oração. Isso nós queremos hoje à noite fazer. E então, como Ele está ao nosso lado? Ele está hoje ao nosso lado. Ele está presente. Ele passa por nossas fileiras, irmãos e irmãs. Ele conhece os nossos corações. Ele sabe o que cada um necessita. Que o Senhor possa nos conceder. Vamos, como segundo hino, cantar 33. O hino 33. Se caminhamos no Senhor. Quando caminhamos no Senhor, e a palavra de Deus é a nossa estrela, ó, como desaparece então a escuridão e o horror, porque Ele direciona cada passo, a sua graça caminha junto com todos nós que seguimos e confiamos. Seguir e confiar se tornará vencer e ver. Você quer a paz da alma? Você tem que seguir e confiar. Se quer uma sombra, surge. Toda nuvem desaparece quando o seu sorrir alegra a alma. Se quer dúvida ou dor, podem amedrontar o coração. Se confiamos e obedecemos o tempo todo, seguir e confiar se tornará em vencer e ver. Você quer a paz da alma? Você tem que seguir e confiar. Não nos assola nenhuma carga que Ele também não conheça. Podemos sempre edificar nele. Ele tem bênção preparada também na cruz e no sofrimento. Se obedientes, nós seguimos e confiamos. Seguir e confiar se tornará em vencer e ver. Você quer paz da alma? Você tem que seguir e confiar. Nossa vida e a nossa existência pertencem somente a Jesus. sobre o altar do sacrifício. Ele o quer ver. Pois a gestação que ele exerce e o poder que ele concede são para aqueles que seguem e confiam. Seguir e confiar se tornará em vencer e ver. Você quer paz da alma? Você tem que confiar, seguir e confiar. Uma vez ele se tornará revelado, a multidão que o espera, que deve ver o rei na sua beldade, um lugar ao trono, sim, a coroa e o reino, ele dará para aqueles que seguem e confiam. Seguir e confiar se tornará em vencer e ver. Você quer paz da alma? Você tem que confiar e seguir. Seguir e confiar se tornará em vencer e ver. Você quer a paz da alma? Você tem que seguir e confiar. Obrigado. Isso nós queremos, de todo o coração, seguir e confiar. Ele fará tudo bem. Vocês creem nisso? Nós cremos de todo o coração. Antes do irmão Schmidt vir orar conosco, desejo ler um salmo, alguns versículos do Salmo 34, a partir do versículo 2. A minha alma se gloriará no Senhor. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos não ficarão confundidos ou envergonhados. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Até aqui, essa palavra maravilhosa. Bem-aventurados nós, se hoje à noite confiamos no Senhor. Tantas vezes quanto busquei ao Senhor, ele me ouviu. Que o Senhor possa nos ouvir hoje à noite e nos conceder aquilo o que nós necessitamos. Irmãos e irmãs, eu mencionei, a igreja da época dos apóstolos, quando estavam juntos, estavam orando. Quando oravam desta forma, estremeceu o lugar onde estavam. e todos foram preenchidos com o Espírito Santo. Esta foi a confirmação de Deus da oração da igreja. Hoje estamos aqui. Cada um queira pegar, tomar, trazer as suas, seus problemas pessoais ao Senhor e esperar que o Senhor ouça a oração, que Ele nos ajude, que Ele salve, cure e liberte os amarrados. A plena salvação do Gólgota seja hoje à noite revelada no nosso meio para a glorificação do Seu nome. Este é o nosso desejo, esta é a nossa oração. Vamos agora nos levantar e orar. Glória e gratidão seja ao nosso Deus, a graça. E como cantamos, também em plena confiança a Ele, segui-lo, assim Ele também nos concederá a graça para que recebamos aquilo, o que nós pedimos no Seu nome, que Ele possa nos conceder. Pai Celestial, nós chegamos a Ti nesta hora. Ó Senhor, Tu conheces todos nós, Senhor, como eu e todos, posso, creio poder dizer, nós viemos aqui para ouvirmos e agirmos de acordo para que a nossa confiança esteja somente em Ti e na Tua palavra, porque Tu és tudo, como o salmista expressou. Ó Deus, Tu fizestes tudo bem e Tu fazes ainda, ó Senhor Jesus, como já foi dito. Hoje à noite, estamos aqui como Teu povo, como aqueles que aceitaram o Teu nome e no Teu nome se deixaram batizar e nos tornamos a Tua propriedade. Mas não somente aqui que estamos presentes, mas todos, grande Deus, mais uma vez, todos que estão ouvindo, estão vendo, meu Deus, toca cada coração individualmente, Senhor. Preencha-nos aqui com gratidão e mundialmente para que o Teu povo possa trazer a glória. Como já foi mencionado, Tu vês todas as nossas aflições, todas as nossas necessidades. Ó Deus, conceda graça. Mais uma vez, graça para que Te glorifiquemos e honremos. Conceda graça para que o Teu povo, mundialmente, Senhor, também juntamente conosco, possa em uma voz Te dar a glória e o louvor, porque Tu, Senhor dos céus, Tu fizestes grandes coisas no nosso tempo. Tu revelaste a Tua palavra. Tu nos concedeste, Senhor, nos concedeste graça para que nós pudéssemos reconhecer. Eu Te agradeço, Senhor, mais uma vez. Eu Te peço, conceda-nos a todos graça para que possamos Te trazer a glória, o louvor e a adoração e a gratidão, jovens e idosos, pequenos e grandes, que estão perto e que estão longe, Senhor Jesus, para a honra do Teu nome. Amém. Nós nos sentamos. Nos sentamos. Vamos cantar alguns corinhos ainda, como igreja, na página 40 começa os corinhos. Vamos começar a cantar número 5. Nós damos a glória somente a Jesus e anunciamos Seu amor. Nós damos a glória somente a Jesus e anunciamos o Seu amor. E anunciamos Seu amor. Nós damos glória somente a Jesus e anunciamos o Seu maravilhoso amor. E número 6, transborde o meu coração, transborde o meu coração, transborde o meu coração, transborde o meu coração. Espírito de Deus, transborde o meu coração. Em Ti eu tenho descanso, tudo és para mim. Espírito de Deus, transborde meu coração. Transborde meu coração. Transborde meu coração. Espírito de Deus, transborde meu coração. Em Ti eu tenho descanso, tudo és para mim. Espírito de Deus, transborde meu coração. Glória e louvor. Isso de fato deve acontecer. Também hoje nós recebemos muitas saudações daqueles que estão ligados. E eles não anonimamente, mas em grande parte nos enviam saudações. Quero começar com o Canadá, do irmão Wendell dos Estados Unidos, o irmão Moses Young do Colorado, da Colômbia, o irmão Hernan, da Bolívia, nosso irmão Elias Bautista, e do Chile nos saúdam os irmãos Jürgen e Martin, e também do outro lado do globo terrestre, da Nova Zelândia, nos saúdam o irmão Josué, do Paquistão, os irmãos Faman, Akram, Zafras e Rafi, da Arábia Saudita, o irmão Harris, o irmão Wefam, do Kuwait, o irmão Ashraf, o irmão Sajid e o irmão Jacob, e de Dubai, o irmão Clarence. Sim, já recebemos alguma vez orações desse país, irmãos e irmãs? Eu não sei, mas de fato todos os países são alcançados e o tempo está indo ao fim, nós podemos ver. Glória e louvor seja ao Senhor trazido por isso. Da Armênia, o irmão Armen saúda, da Turquia, o irmão Kassadi, da Polônia, o irmão Marius, da Hungria, o irmão Feri, da Moldávia, os irmãos de Chișinău, e da Romênia, o irmão Adi, da Finlândia, os irmãos Olviti, da Inglaterra, nosso irmão Michael, de Londres, da França, os irmãos Alin e Enodin, da Suíça, irmão Baumgartner, e da Alemanha, o irmão Jean, de Berlim, que no momento está no Quirguistão. Então vem a grande parte da África, irmãos e irmãs de Uganda, irmão Mumber, então do campo de refugiados, os irmãos Bizimana, Eleto e Francine, de Ruanda, irmão Chauffeur, irmão Deu, do Cabo Verde, irmão Badibanga, de Burkina Faso, irmão Paré, de Mali, irmão Traoré, da Costa do Marfim, irmão Akafu, irmão Gutenberg, irmão Bozo, Yapi, Gatian, Iaka, da Zâmbia, irmão Paul, irmão João, do Quênia, irmão Nyagi, do Zimbábue, irmão Chovava, do Burundi, irmão Leônidas, e de Moçambique, irmão Noé, do Congo, dos dois Congos, não é simples de diferenciar os irmãos Katambi, Golan, Samuel, Bulumba, Duda, Mukumba, Alberto, Roger, Joseph, Mwamba, irmão Bia, e finalizando, da África do Sul, os irmãos Zifa Mandla, Tabo, Zulu, Frederick, Motika, Ngonga e a completa família da Silva. Que o Senhor possa nos abençoar a todos ricamente no ouvir da Sua Palavra. E nós cantamos ainda o corinho, somente crê, então o irmão Frank virá. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Oh, somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível porque Jesus está aqui. Para isso nós todos falamos amém. Ele nos deu a promessa todos os dias, estar conosco todos os dias até o fim da terra. Estamos no fim, muito próximos do fim, e nós agradecemos ao nosso Deus pela graça que Ele nos concedeu de reconhecermos tempo e hora, mensageiro e mensagem, e termos parte daquilo que Deus está fazendo no presente. Que todos se sintam bem. Estamos reunidos internacionalmente, da África do Sul, do Canadá, dos Estados Unidos da América, da Inglaterra, da Bulgária, da Suécia, de toda a Europa, e como vimos, também as saudações da Arábia Saudita, de Dubai, dos países islâmicos. Deus o Senhor também se preocupou para que a sua preciosa e santa palavra chegasse a todos os lugares e ainda caminha adiante, ainda é proclamada, e também isto acontece. Deus abençoe especialmente todos os nossos tradutores, e Deus abençoe todos em todas as línguas. E para os tradutores, muitas vezes não é fácil, nas diversas línguas, certos termos são muito diferentes do que na língua alemã, e por isso nós pedimos a todos que tenham paciência conosco, mas isso podemos dizer, nós cremos cada palavra de Deus e nos é revelada pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. E para falar isso ainda, algumas traduções são, já têm centenas de anos. Nós temos atualmente também as novas traduções e as mais precisas traduções, e somos também, por isso, de coração gratos. Hoje, algo muito especial está no meu coração. Nós todos compreendemos, espero que todos se sintam bem, todos foram já, lhes foram desejadas boas-vindas. Por exemplo, Dr. Mbie, como primeiro, ele telefonou já após as 7 da manhã e disse: irmão Frank, 4.000 pessoas já estão reunidas para ouvirem às 7 da noite, creio, para ouvirem a pregação em todas as línguas, em todas as nações, possa abençoar. Seja um círculo caseiro ou seja uma grande reunião, como quer que seja, onde quer que seja, que Deus o Senhor abençoe. Também nosso irmão Cláudio Miskis trouxe um testemunho poderoso daquilo que Deus está fazendo nos países que ele está apoiando, simplesmente maravilhoso. Brasil e os outros países, nós somos de coração gratos a Deus, o Senhor. Hoje nós entraremos em um tema muito especial que no momento está tomando sobremão. Nós indicaremos para a mudança climática, para o aquecimento terrestre, indicaremos para aquilo que no momento está acontecendo, nós nos faremos referência a isso, e para isso nós leremos um número de passagens bíblicas para que Deus nos conceda a graça para reconhecermos que não somente chegamos no fim do tempo, mas no fim do tempo do fim, de fato. E se ouvimos os noticiários, o maior encontro climático está às portas, todos os governantes dos países já se registraram, e ontem em 175 países do mundo houveram demonstrações que algo seja feito contra a mudança climática. Acima de 4.500 cidades estavam incluídas. Mudança climática. E o que diz a Santa Escritura sobre isso? Irmãos e irmãs, hoje, isto nos chamará a atenção, quão precisa a palavra de Deus foi escrita e, através do Espírito de Deus, foi inspirada também com ligação a Israel, em ligação que Deus reparará o dano que foi feito ao seu povo, ele curará, e a ferida que foi batida, que tudo será feito bem, tudo reparado. E nesse tempo, acontecerá que sinais em sol, lua e estrelas serão, não somente terremotos e fomes e catástrofes, mas, como todos nós chegamos a saber, mundialmente, nenhum país é excluído. Quando um terremoto existe, então pode ser na China ou em algum lugar no Balcão, mas aqui não percebemos nada disso. Mas aquilo, o que agora acontece, isto é conhecido no mundo inteiro, e todos os povos percebem que o tempo chegou. Eu vos passarei algumas passagens bíblicas. Eu espero que vocês saibam que quando se passamos dos 85 anos, então tudo já deixou um pouco a força, também a capacidade de ver, mas nós vamos diretamente à passagem original de Isaías, no capítulo 30. Isaías, capítulo 30. Aqui está escrito no versículo 26: e será a luz da lua como a luz do sol, e a luz do sol sete vezes maior como a luz de sete dias. No dia, ouçam, por favor, atentamente, no dia ou no tempo em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Então, aqui nós temos uma orientação bíblica direta. E quem se conhece bem na Santa Escritura sabe precisamente o que em Mateus 24 está escrito, o que em Marcos 13 está escrito sobre o tempo do fim, de falsos profetas e cristos e terremotos e fomes e tempos caros, tudo está escrito. No Evangelho de Lucas, nós temos isso trazido ao ponto, quando tudo isso terá o seu ponto máximo, alcançará pela graça, ou todos nós pela graça, poderemos ver que este é o período no qual, e de fato o sol se torna cada vez mais, se brilha cada vez mais forte, até que o número 7 esteja cheio, e então veremos, isso será certamente após o nosso tempo, mas já começou. E eu quero diretamente para isso ler a palavra preciosa do nosso amado Senhor, de Lucas 21, qual seja, versículo 25. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. E na terra, angústia ou desespero das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Neste tempo, quando sinais no sol, na lua e nas estrelas acontecerão, nesse tempo, isto, o que agora sobre a terra acontece, de fato se tornará realidade e todas as pessoas, por isso, têm que tomar em conhecimento que o tempo do fim está aí, e nós lemos para isso ainda a passagem bíblica, também aqui, ainda no versículo 28, em Lucas 21, versículo 28. Ora, quando, justamente se referindo a essa passagem, quando sinais aconteceram no sol, lua e estrelas, não em terremotos, não em fomes, não se alguma coisa acontece, o que sempre aconteceu, mas quando acontece aquilo o que jamais antes aconteceu, e qual seja, mundialmente acontece. E por isso, está diretamente no versículo 28 escrito: ora, quando estas coisas começarem a acontecer, quando os sinais em sol, lua e estrela começarem a acontecer, quando estas coisas começarem a acontecer, já começou a acontecer, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Vamos falar com toda clareza. Esta emissão séptupla não vivenciaremos mais. Nós temos que ir ao Apocalipse para vermos perfeitamente quando isso vai acontecer. Mas agora começou. E não ainda é problema. Assim, mundialmente, e tão importante, e não há nenhum problema que tenha se tornado tão importante mundialmente como com a mudança climática. E nós percebemos em todos os governos, todos querem fazer tudo diferente, querem fazer tudo para segurar isso. Eles não poderão segurar nada, aquilo o que Deus disse em sua palavra, isto acontecerá assim como está escrito aqui. E para nós, irmãos e irmãs, é simplesmente muito, muito importante saber que aconteceria quando o dano com Israel for reparado, quando o Senhor, trazido de todos os povos e línguas e nações de volta à sua terra natal, quando ele faria isso, então tudo isso deveria acontecer. Nós temos aqui em Isaías capítulo 14, no profeta Isaías capítulo 14, porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda elegerá a Israel e os porá na sua própria terra. Neste tempo, tudo aconteceu, desde 1946, e irmãos e irmãs, vamos falar isto também no nome do Senhor. 1946, não somente a declaração em São Francisco, que os judeus têm que ter um próprio Estado, mas o anjo do Senhor veio ao irmão Branham e lhe deu a missão divina de trazer a última mensagem, a mensagem bíblica, que seria precursora da segunda vinda de Cristo. Então, em ligação com o povo de Israel, que o dano seria reparado, e aqui está o ponto. Aquilo que Deus determinou para Israel caminha paralelamente com aquilo que Deus determinou para a igreja. E o que o irmão Branham, ele enfatizou frequentemente da luz, o que dissemos aqui, 246 vezes. Nós sabemos repetidamente, o irmão Branham enfatizou, se tornará a luz no anoitecer. E o que nós vivenciamos agora, como igreja do Deus vivo, é o chamado para fora de todos os povos e línguas, assim como Israel trouxe, todos os judeus são trazidos de volta para a terra dos pais, na terra da promessa. Assim deveria ser, antes que o dia do Senhor viesse, também os corações dos filhos serem trazidos de volta aquilo que os nossos pais, no começo, creram e ensinaram. De volta deveriam ser trazidos. Ambas coisas caminham paralelamente, uma do lado da outra. Assim, somos de coração gratos, assim como Israel. Não em algum lugar, mas na terra da promessa, lá onde originalmente eles pertenciam, onde o templo estava, onde Salomão fez a inauguração, onde o Monte Sião está, onde o Monte das Oliveiras está, lá onde Deus tomou decisões para Israel. Lá, todos voltaram e esperam pelo Messias, que ele venha. Da mesma forma, é conosco. Nós voltamos à palavra, ao pleno Evangelho, fomos trazidos de volta, que a partir de Jerusalém partiu o derramamento do Espírito Santo, aconteceu em Jerusalém, no Monte Sião. Nós frequentemente estivemos lá, no cenáculo. Foi o salão da última Santa Ceia, onde o derramamento do Espírito Santo aconteceu. Por quê? Porque Deus já havia dito que a palavra sairia de Jerusalém e o ensinamento do Monte Sião. Mas vamos ler ainda duas, três passagens bíblicas que confirmam isso no profeta Joel. No profeta Joel, no capítulo 2, nós lemos Joel, capítulo 2, versículo 16. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Um chamado a todos nós. Congregai, ajuntai-me o povo, santificai a congregação. Irmãos e irmãs, também isto tem que ser falado claramente. Há tantas igrejas e igrejas livres, e todos creem que estão certos, que creem certo, mas o Senhor não edifica uma igreja e não uma igreja livre. O Senhor edifica a sua igreja. Assim Ele disse, e assim nisto permanecerá. O Senhor não está em todas as igrejas. Em todas as igrejas há uma torre e um púlpito, mas o Senhor somente está lá, presente, onde se cumpre: reúna-me o meu povo, todos que fecharam aliança comigo no sacrifício. E por isso nós chegamos de perto e de longe, nos reunimos para ouvirmos a santa palavra de Deus em temor e reconhecermos o tempo no qual nós vivemos e tomarmos a nossa decisão para o Senhor da forma certa. Deixe-me ainda ler do profeta Ezequiel, o capítulo 36, Ezequiel 36, versículo 24. Ezequiel 36, versículo 24. E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. O mesmo vale para a igreja. Eu vos tomarei de todas as nações, todas as línguas, de todas as nações. Vos chamarei para fora. Vós sois meu povo, a multidão comprada pelo meu sangue. Vós sois filhos e filhas de Deus. Vós pertenceis a mim. E então se cumpre: vós, povo meu, saí do meio deles. Separai-vos, não toqueis nada impuro, diz o Senhor. Assim como o povo de Israel retorna, assim nós, pela graça, voltamos a Deus, à palavra, à origem, ao fundamento original. Não pode ser colocado outro fundamento a não ser que foi colocado pelos apóstolos e profetas. E este é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós lemos em Ezequiel 36, Ezequiel 36, versículo 36b, já o fim aqui, Ezequiel 36, 36, a última parte. Eu, o Senhor, prometi e também o farei. O Senhor prometeu e Ele assumiu a responsabilidade pelo cumprimento da promessa. Eu, o Senhor, o disse, o prometi e o farei. Para isso, lemos ainda de Ezequiel 39, versículo 27. Sim, há muitas passagens bíblicas. Ezequiel 39, versículo 27. Quando eu os tornar a trazer de entre os povos e os houver ajuntado das terras de seus inimigos e for santificado neles aos olhos de muitas nações. Que maravilhoso! Quando eu, o Senhor, Ele mesmo, quando eu, a partir dos povos, os tiver trazido, ajuntado de volta, irmãos e irmãs, irmãos e irmãs, o que o Senhor fez conosco, Ele, de fato, 100%, Ele nos trouxe de volta ao princípio, e nós podemos agradecer ao Senhor. Vamos enfatizar mais uma vez, no tempo, quando o Senhor reparar o dano do seu povo de Israel, sinais acontecerão em sol, lua e estrelas. E após isso, o Senhor diz, quando vires tudo isso que está acontecendo, elevai as vossas cabeças, pois vossa redenção se aproxima. Nós, de fato, estamos no ponto mais importante da história da salvação e nós podemos de coração agradecer ao Senhor por isso, pois Ele fez grandes coisas em nós. Também a passagem bíblica, o Evangelho do Reino de Deus, o original, santo, infalsificado, a palavra original e evangelho será pregado a todos os povos para testemunho. E ao mesmo tempo, todos os chamados serão chamados para fora, os que estão determinados a pertencerem à igreja noiva, que agora vivenciam o seu chamado para fora e preparação pela graça. Nós agradecemos ao Senhor que Ele enviou o irmão Branham no nosso tempo para, de fato, nos trazer de volta a palavra ao original. Sem entrar em maiores detalhes, nós vemos, todavia, que todos, também aqueles que muitos anos ouviram o irmão Branham, os maiores evangelistas que admiraram o seu ministério, mas permaneceram justamente lá onde estavam anteriormente, nas mesmas denominações, nas mesmas tradições, nas doutrinas, e enganaram o povo, mas Deus tinha o irmão Branham comissionado ele diretamente para trazer a mensagem antes do retorno de Cristo. E nós podemos com alegria dizer que em 1965 não foi que as coisas terminaram, mas um novo período na história da salvação começou. E todos os povos e línguas chegaram a saber daquilo que Deus, pela graça, fez no nosso tempo. Por favor, vamos levar aos nossos corações o que o nosso Senhor disse. Vamos levar aos nossos corações no tempo quando o Senhor reparar o dano do seu povo e curar a ferida que foi feita, então o sol se tornará 7 vezes mais forte, ou brilhará mais forte, como no tempo total, como no tempo anterior. Irmãos e irmãs, não é fácil mencionar, mas o que foi feito ao povo de Israel, isto não foi feito a nenhuma outra nação. Através de tanto sofrimento passaram. Eu só quero mencionar brevemente, e vocês sabem o que é pensado com isso. Já quando o cristianismo se formou no Império Romano, em 321 até 325, o concílio aconteceu e a doutrina da Trindade foi inventada e introduzida. No momento, os judeus que criam somente no Deus único, eles foram amaldiçoados e perseguidos. Não podemos ler frequentemente a história, isto simplesmente nos parte o coração. E quem ainda ler sobre as 7 cruzadas, e quando milhões de pessoas, em geral, já no caminho para lá, e acima de 80 mil em um único dia em Jerusalém foram assassinadas. E o que foi? O crucifixo foi feito até aí. Não havia crucifixo. Somente quando, sim, o primeiro caminho para Jerusalém, e se chamou, nós queremos vingar a morte crucificada neles. Queremos vingar neles. Eles queriam a morte de Cristo, vingar a morte de Cristo no povo judaico. E por isso fizeram uma cruz e fizeram as cruzadas. Quem lê tudo isso na história das igrejas, o que ferida foi feita ao povo de Israel, compreenderá muito bem se está escrito aqui, quando o Senhor, Ele reparar o dano do seu povo, a ferida que foi feita, batida nele, quando Ele curar isso. Deus possa abençoar Israel. Ele tem um caminho com Israel, Ele tem um caminho com a igreja, e Paulo, ele, especialmente na carta aos Romanos, no primeiro capítulo, ele explicou. Vamos mais ainda fazer uma contemplação. Hoje, vamos tomar a palavra de 1 Pedro. Vamos olhar em 1 Pedro para passar diante dos nossos olhos o que o Senhor fez de grande em nós pela graça. Aqui temos, especialmente no terceiro versículo, está aqui 1 Pedro 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Diretamente a pergunta, direcionada a nós que estamos reunidos aqui e a todos que estão ouvindo, isto na tua vida, isto na nossa vida, se tornou verdadeiro? fomos nascidos de novo pelo poder de Deus, tão certo quanto nosso Senhor ressuscitou dos mortos e trouxe nova vida à luz. O corpo mortal foi pregado na cruz, o sangue foi derramado, mas então, não somente o sepultamento aconteceu, mas, como havia sido dito de antemão, ao terceiro dia aconteceu a ressurreição. E tão certo quanto nosso Senhor ressuscitou e consumou a redenção, todos que através do sangue do Cordeiro foram redimidos, são nascidos de novo para uma viva esperança, aceitam a santa palavra de Deus como semente em si, e o Espírito Santo atua a nova vida neles. Talvez deve ser hoje já dito a diferença entre o novo nascimento e o batismo com o Espírito Santo. Está nisto, pode ser visto nisto. Através do novo nascimento e renovação, nós nos tornamos filhos de Deus. Assim como no campo natural há uma concepção e um nascimento, assim é no espiritual. A concepção acontece, é feita pelo Espírito Santo no momento quando cremos a palavra de Deus como semente divina, quando recebemos isso dentro de nós, o Espírito de Deus consuma um novo nascimento e nós recebemos a nova vida e pela graça nos tornamos filhos de Deus. Através do batismo no Espírito, nós, como filhos de Deus, somos batizados nesse corpo único para cumprir o ministério, porque através do batismo no Espírito vêm todos os dons espirituais e todos os frutos do Espírito, mas primeiramente o novo nascimento, a renovação, para que de fato, de coração, possamos dizer: tudo é novo, se tornou novo. Eu creio, como em Zurique contemplamos, que as virtudes do nosso Senhor, a natureza de Jesus Cristo, possa se tornar revelada em nossas vidas pela graça. O velho homem não foi vestido com novas vestes, mas no profundo íntimo nós fomos renovados. Começa no coração, onde nós aceitamos, recebemos a graça de Deus e a palavra de Deus. E como está escrito aqui, Ele nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição, pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Irmãos e irmãs, nós queremos fazer um começo correto para ter um fim correto, para podermos ter esse fim correto. Todos nós temos que vivenciar isso, que lágrimas jorrem, que arrependimento nos seja dada, que a nossa vida, que nós nos arrependamos da nossa vida e reconheçamos, nós fomos separados de Deus, e então reconhecemos que Deus esteve em Cristo e nos reconciliou consigo mesmo através do precioso santo sangue que na cruz do Gólgota foi derramado, com o qual nosso Senhor, como sumo sacerdote, entrou no lugar santíssimo celestial. Então está escrito aqui no versículo 4, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Para vós, para você e para mim, para todos nós, louvado e glorificado seja o Senhor. A redenção é realidade divina, o perdão dos pecados, o aceitar da graça, as vivências pessoais de salvação têm que e serão nos dadas por Deus. No versículo 5, nós lemos que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Também aqui, o homem de Deus, há 2000 anos atrás, direcionado pelo Espírito de Deus, em ligação com nós que cremos agora, com nós, de nós está escrito que vocês, mediante a fé, estáis guardados pelo poder de Deus, não no meu poder, não no seu poder, mas no poder de Deus, estáis guardados e na fé, irmãos e irmãs, a fé é o mais importante. Todos vocês sabem que o irmão Branham, ele colocou a incredulidade, ele denominou como primeiro pecado, incredulidade. É um aborrecimento a Deus que não se pode reparar. Somente quem crê a Deus, somente como Abraão, que creu a Deus. Vamos crer a Deus também em todos os casos que parecem impossíveis para nós, também casos de enfermidade que para nós são incompreensíveis. Para Deus, tudo é possível. Ele fala uma palavra e acontece. E nós podemos vivenciar. Aceitem, por favor, todos, irmãos e irmãs, que nós, que vivemos agora, e fazemos as vivências de salvação com Deus o Senhor, que através de Deus, pelo poder de Deus, somos guardados para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus o Senhor pagou o preço e Ele vale para toda a eternidade. Somos um povo proprietário, uma propriedade do Senhor, e veremos a glória de Deus. Então lemos aqui no versículo 12, em 1 Pedro 1, versículo 12, daquilo o que apóstolos e profetas anunciaram. E aqui está escrito, aos quais foi revelado que não, que pelo seu ministério não serviram a si mesmos, mas para nós, eles ministravam, ou para nós, essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelos homens que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, pelo poder do Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejavam bem atentar. Aqui nós temos algo muito poderoso. Deus, o Senhor, Ele, pela graça, cuidou de tudo, como aqui está escrito. todos, sejam apóstolos ou profetas, eles não falaram de si ou falaram para si mesmos, eles cumpriram o ministério que lhes foi dado pelo Senhor, eles serviram à igreja, ao povo de Deus, eles serviram. E como está aqui, vamos ler mais uma vez, como está escrito, e a eles foi revelado, também não nos foi revelado, igualmente, o irmão Branham pregou para si mesmo, ele fez um ministério que se referia a ele mesmo, ou ele tinha uma missão divina no nome do Senhor para trazer a palavra, a última mensagem, anunciá-la? O que foi com todos os profetas? O que foi com os apóstolos? E o que foi com o irmão Branham? Todos que foram chamados pelo Senhor tinham um ministério para a igreja. E da mesma forma é hoje. Nós não servimos a nós mesmos, nós servimos ao Senhor e à sua igreja e anunciamos, como está escrito aqui, o Evangelho eternamente válido pelo poder do Espírito Santo. E todos que são de Deus ouvirão e aceitarão. E como está escrito aqui, está escrito adiante, que vos pregaram o Evangelho no poder pregaram no poder do Espírito Santo enviado do céu, coisas as quais os anjos desejavam olhar. Digam uma vez sinceramente, também nos 2000 anos, houve um período desses 2000 anos, um outro período, no qual a palavra de Deus, de Gênesis 1 até Apocalipse 22, tivesse tão revelada, indo para o Jardim do Éden. Eu já disse 2, 3 vezes que o profeta de Deus pôde dizer: eu estava no meu quarto e o anjo do Senhor entrou no quarto e ele descreve a sua estatura, todos os detalhes, e este anjo lhe diz o que aconteceu no jardim, o que aconteceu na manhã com a serpente, o que aconteceu na tarde com Adão, e revela a ele o plano de salvação de Deus, porque se não houvesse queda no pecado, então não haveria redenção, não teria acontecido uma redenção, não seria necessária, mas já estava tudo dentro do plano de Deus, porque, irmãos e irmãs, Deus não queria filhos que ele tivesse criado, mas ele queria filhos e filhas que a partir dele surgissem, que ele gerou, que foram nascidos através do poder do Espírito Santo. E por isso, nós somos filhos e filhas de Deus pela graça. Mas nós vivemos, de fato, no período mais importante da história da salvação divina, conosco e com todos que vivem em toda a terra. No versículo 16 está escrito, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E versículo 17: e se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor, andai em temor, no temor durante o tempo da vossa peregrinação. E então, no versículo 18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesse dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. E aqui está escrito no versículo 20, o qual, na verdade, em outro tempo, antes, desde a fundação do mundo, foi conhecido, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós, desde antes da fundação do mundo, já determinado para, como Cordeiro de Deus, derramar o sangue para a nossa redenção. E então, após ele ter derramado seu sangue como sumo sacerdote, com esse sangue, ele entrou no lugar santíssimo celestial, colocou sobre a arca do concerto. Lá estava a punição, a condenação, a lei, e Deus concedeu graça, reconciliação, perdão, graça nos foi dada. Vamos resumir, amados irmãos e irmãs, o que hoje aqui foi dito, também esses versículos, a partir do versículo 23, para trazer a conclusão, as grandes coisas que o Senhor fez em nós, a partir do versículo 23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Digam simplesmente amém. Aqui, mais uma vez, nos é dito claramente, vamos ler, sendo vós de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, que a palavra semente é muito importante, a palavra semente. Jesus Cristo foi a semente e nós somos a semente que surgiu. Vós não são de semente corruptível, mas da incorruptível semente. A semente é a palavra de Deus, incorruptível semente, nascidos de novo, ou seja, pela viva e eterna palavra de Deus. Digam simplesmente amém para isso. Esta é a santa obra de Deus em nós, em todos os redimidos pela graça. Então, versículo 24 e 25, porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. E agora vem. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Louvado e glorificado seja Deus o Senhor. Aqui nós temos, em toda clareza, dito o que nós vivenciamos com Deus. Aqui está, eu leio mais uma vez, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E então, e esta é a palavra que entre vós foi pregado como evangelho da salvação. Quem hoje, em todas as igrejas, igrejas livres, quem pode afirmar a partir de si, a palavra de Deus permanece na eternidade e nós vos pregamos a palavra? O que é em todos os lugares é pregado? Próprias interpretações, alguns versículos são lidos e então vem a explicação, então as próprias palavras são direcionadas ao povo, mas aqui nos é dito que a verdadeira pregação de verdadeiros servos de Deus é a mesma santa palavra de Deus que nós, hoje, como evangelho, nós anunciamos. E por isso, irmãos e irmãs, nós podemos, não podemos acrescentar nada à palavra de Deus. E nós todos sabemos, infelizmente, temos que reclamar disso, que pessoas que simplesmente interpretam citações de Branham sem levá-las de volta à palavra, Deus nos concedeu a graça de trazer tudo de volta à palavra e somente anunciarmos somente a santa palavra, eterna palavra de Deus, como o evangelho da salvação que agora alcança todos os povos e línguas pela graça. Vamos resumir do que se tratou hoje, que o Senhor, Ele abre os nossos olhos para que vejamos que, de fato, estamos no fim do tempo da graça e que o Senhor, Ele repara o dano de Israel, Ele cura a ferida que lhe foi batida. Na terra da promessa, todas as promessas se cumprirão neles. Justamente da mesma forma, nós podemos dizer, o Senhor tem a multidão comprada pelo seu sangue de todos os povos e línguas, de todas as igrejas, igrejas livres, de todas as religiões, Ele chamou para fora e edifica a sua igreja, a igreja dos primogênitos, irmãos e irmãs. Também isto seja ainda mencionado no fim, nós cremos que não somente vivenciamos o novo nascimento e a renovação pela graça, nós cremos que um poderoso derramamento do Espírito Santo, onde as primeiras e as últimas chuvas juntas cairão, a multidão comprada pelo sangue sobre nós, que recebemos a nova vida pela graça, consagramos as nossas vidas ao Senhor e com Cristo fomos crucificados, com Ele morremos. E quem, como em Romanos 6, nos foi deixado a todos, até no batismo testificamos que, como mortos em Cristo, com Ele no batismo sepultados. Leiam Romanos capítulo 6, que com todos nós, pela graça, isso possa acontecer, que tenhamos essas experiências pessoais de salvação e então tenhamos o direito para o derramamento do Espírito Santo. E como o irmão Branham também viu, será tão poderoso que o que jamais aconteceu, então acontecerá. Deus, Ele confirmará a sua palavra e nenhum de nós será envergonhado. Que a noite de hoje possa ter aberto os nossos olhos, como o nosso Senhor em Lucas 21, Ele disse dos sinais do sol, lua e estrelas, não somente terremotos e todas as outras coisas, mas os sinais diretos. E então, quando virdes que essas coisas estão acontecendo, elevai as vossas cabeças, pois sabeis que vossa redenção se aproxima. Nós somos somente gratos, de coração gratos, que o Senhor nos concedeu a graça de reconhecermos o tempo e a hora e também os sinais dos tempos. E assim, nós hoje queremos novamente consagrar as nossas vidas ao Senhor e falar: amado Senhor, nós cremos tão certo quanto Tu, desde antes da fundação do mundo, fostes determinado para, como Cordeiro de Deus, morrer por nós. Tão certo, os nossos nomes também foram escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Isto simplesmente faz parte, junto à redenção, que desde antes da fundação do mundo já estava no plano de Deus, aconteceu. E nós temos parte direta nisto e sabemos que somente os eleitos de Deus, nesse tempo, ouvirão o que o Espírito tem a dizer às igrejas. Todos outros passarão ao largo disso. Isso não tem nada a lhes dizer, não tem significado para eles. Mas para nós, que vemos o que acontece com Israel, eu não posso entrar em detalhes, mas especialmente o que mundialmente, em todos os povos e línguas, está acontecendo. Isto é todo poderoso, e que todos que estão vindo agora e estão vendo sejam abençoados, que todos os irmãos que servem na palavra sejam fortificados novamente. Nós não seguimos fábulas engenhosas, mas temos a palavra profética, a palavra ensinamento, e a palavra é que essa palavra que nós anunciamos até o dia de hoje e eternamente, não anunciaremos nada além do que a preciosa e santa palavra de Deus. Por favor, aceitem, recebam, aceitem o perdão, a reconciliação, a graça, aceitem tudo, aceitem a palavra como a semente divina, para que o novo nascimento, a renovação, possa acontecer em todos nós. E então, o derramamento do Espírito Santo possa acontecer como no cenáculo, também sobre nós. E mundialmente, o derramamento do Espírito Santo será mundial em todos os povos e línguas. Sob a semente de Deus virá, e juntos nós vivenciaremos o aperfeiçoamento, e o Senhor, Ele retornará para nos levar para o lar. A Ele seja a glória em toda a eternidade trazida. Amém. Vamos nos levantar, vamos levantar. Quem fala um corinho que podemos, assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. Teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Antes de orarmos juntos, desejo perguntar quantos estão aqui que querem consagrar suas vidas ao Senhor, que têm um desejo de estarem prontos quando o Senhor retornar e buscar os seus, que simplesmente esperam que o Senhor cumpra as últimas promessas em nós. E tão certo quanto os judeus voltaram para a terra da promessa, e Deus cumpre, fará tudo neles como Ele prometeu, assim é também conosco, irmãos e irmãs. Cada promessa que Deus deu se cumprirá. Talvez as duas irmãs tenham ainda um hino que possam cantar. Talvez o irmão Jean-Claude ainda cante. Nós queremos utilizar esse tempo para consagrarmos nossas vidas ao Senhor. Vamos cantar. Ó é Jesus! 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 Somente Ele. Eu toquei a borda das suas vestes e o seu sangue me lavou e purificou.
Lass dich an den stillen Fleiß. Wir können nur auf dein Geheiß. Wasche mich in Jesu teurem Blut. In der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein
will ich mein Leben weihen. Agora e eternamente sou teu. Também a minha vontade deve ser tua, totalmente tua. Senhor, toma o meu coração, ó Filho de Deus, consagra-o ao teu trono. Lava-me no precioso sangue de Jesus, nas correntes purificadoras da graça. Senhor, somente a Ti quero consagrar a minha vida, agora e eternamente sou Teu.
Leib und Leben, Herz und Seele.
Corpo, vida, coração e meu sentido, coloco diante dos teus pés. Toma-me para ti e serei teu, totalmente e para sempre. Lava-me no precioso sangue de Jesus, na corrente purificadora da graça. Senhor, somente a Ti quero consagrar a minha vida, agora e para sempre sou Teu. Lava-me no precioso sangue de Jesus, na corrente purificadora da graça. Senhor, somente a Ti quero consagrar a minha vida, agora e para sempre. Sou Teu.
Amém.
Amém. Vocês querem ainda cantar? Então venham. Então venham. Somos gratos. Nosso irmão Jean-Claude, ele também espera pela cura no seu corpo, que possa Deus conceder pela graça. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Sim.
Aleluia.
Amém, amém. Muito obrigado, muito obrigado. Somos gratos a Deus que podemos vivenciar como Ele repara o dano na sua igreja, como Ele traz tudo ao estado correto. vocês vivenciarão, terá valido a pena de ter ouvido a última mensagem, crido e ter seguido na obediência o que a palavra de Deus nos ordena. Nós queremos hoje orar por todos que querem consagrar suas vidas a Deus. Nós pedimos a vocês que venham para a frente e nós cantaremos agora: assim como sou, assim tem que ser. Que todos venham para a frente que hoje querem consagrar suas vidas ao Senhor. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente Tu. O Teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Eu venho. E mais uma vez, assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente Tu. O Teu sangue nos lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho, eu venho. Irmãos e irmãs, nós podemos ter a impressão se queríamos ter, todos queríamos ter vindo para a frente, como se todos quiséssemos novamente consagrar nossas vidas ao Senhor e pedir que Ele nos conceda a graça, que uma renovação, um novo nascimento, que a nova vida do nosso Senhor possa, em nós e através de nós, se tornar revelada. E como frequentemente citamos de 1 João 5, quem aceitou o Filho de Deus, esse tem a vida eterna. Quem não o aceitou, este não tem a vida. E por isso, nós somos tão gratos que o Senhor nos concedeu graça, que mais uma vez, esta preciosa mensagem, a palavra original, pode ser anunciada. Porque em Apocalipse 14 está escrito o Evangelho eternamente válido e cumpre em nós todos aquilo para o qual foi enviado. Sejam gratos, ainda é tempo de graça. O sangue da nova aliança ainda está sobre o trono da graça. Quantos estão aqui pela primeira vez que querem consagrar suas vidas ao Senhor? Disso que se tratou, principalmente, queremos todos vivenciar a Deus, vivenciar o Senhor e consagrar-nos ao Senhor novamente. Eu creio que nós compreendemos o que, a partir da Santa Escritura, foi explicado. Estamos de fato muito, muito próximos do fim. E eu desejaria que poderíamos, nessa grande conferência climática, enviar essas passagens bíblicas e lhes falar, a partir da palavra de Deus, que acontecerá assim, tem que acontecer assim, porque o dano do povo de Israel, quando esse dano for reparado, amados, quanta graça Deus nos concedeu para que também podemos reconhecer os sinais do tempo E podemos ver diante dos nossos olhos a profecia bíblica se torna realidade divina. Nenhuma pessoa poderá segurar nenhum programa, não, e mais uma vez não. Tudo se cumprirá assim como o Senhor, na sua palavra, Ele já predisse. Então, direcionado a vocês, adicionado a todos, é o dia que o Senhor fez para nós. E, amados irmãos e irmãs, é assim diz o Senhor. É a eterna palavra de Deus. Também o ministério do irmão Branham foi assim, diz o Senhor. Deus prometeu na palavra e vivenciamos o cumprimento e podemos vivenciar adiante. Como anteriormente, no começo foi dito, Deus tomou o profeta, mas a mensagem, a palavra, o evangelho eternamente válido ficou para nós e é pregado a todos os povos. Uns ouvem como testemunho e os eleitos aceitam como uma indicação divina que eles foram chamados para fora, separados, purificados, e assim tenham as experiências de salvação com Deus. Vamos cantar mais uma vez: somente crê, somente crê. Aceitem, aceitem. Somente crê, somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível, porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível, porque Jesus está aqui. Pedimos agora que o irmão Alfred Borg venha orar conosco. Venha, nós oraremos também. Você é um homem da fé, ó Deus. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração pela mensagem que nós ouvimos hoje à noite. Tu vês todos os irmãos e irmãs que vieram para a frente. Senhor, todos nós chegamos a Ti, jovens e velhos, e nós agradecemos a Ti que Tu nos ajudaste, que Tu, desde antes da fundação do mundo, nos determinaste para ouvirmos, para crermos e para vermos a Tua palavra revelada. Nós Te agradecemos, abençoa-nos juntamente. Tem misericórdia, Senhor, nós Te agradecemos. Valeu a pena de estarmos hoje à noite debaixo do eco da Tua santa palavra. Abençoa-nos. Tem misericórdia de nós. Nós pedimos isto no nome de Jesus. Amém. Irmão Schmidt também, venha. Agradeça também você. Então pedimos que o irmão Didier também venha para agradecer. Irmão Arben, Deus dos céus, nós olhamos para Ti e Te agradecemos como nós ouvimos. quando ouvires todas as coisas que estão acontecendo, elevai as vossas cabeças, porque vossa redenção se aproxima. Deus dos céus, ela está próxima, nossa redenção, ó Senhor. Nós te agradecemos pela confirmação da tua palavra, porque, Senhor dos céus, todos nós temos um anseio, um desejo, que é que tu, com cada um de nós, chegues ao teu direito, que tu nos preencha todos com o poder das alturas, solte as nossas línguas, nossas bocas, e receba glória e louvor, para trazer-te a glória e o louvor. Tu és digno de receber adoração, honra, louvor, e tu somente, tu, o verdadeiro, tu és o único, além do qual não há outro. Eu te agradeço, ó Senhor, que tu e a mim concedesse graça para reconhecer, graça para reconhecer o tempo e a hora em que vivemos. Amém. O irmão Armin está aqui? Sim. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, que lição clara. Nós sairemos desse lugar aqui abençoados, porque tu alegraste os nossos corações. Não somos como o mundo que está sem conselho, mas a nós tu concedeste graça, que nos permite a nós ver os acontecimentos atuais, o que tu explicasse na tua palavra profética. Obrigado, Senhor, pela graça, pela bondade. Obrigado, Senhor, pelo teu servo e pelo teu povo. Não viemos a um homem, nós viemos para ver a ti, nosso Senhor, nosso Deus que liberta, que liberta toda a nossa alma, todo o nosso ser. Senhor, graças seja a ti, pelo novo nascimento, pela semente pura da tua palavra, e permita que nós esperamos somente por ti. Tu és que pronuncia a promessa, e nós cremos na promessa, nós cremos na tua fidelidade, e cremos que tu és que a cumprirá. Abençoe a cada um, abençoe cada alma, que os enfermos sejam curados, que os amarrados sejam libertos, que possamos sair desse lugar totalmente abençoados por tua presença, de tua bondade, teu amor. Nossos corações se regozijam porque tu nos concedeste graça a essa geração, que podemos ver e ouvir a tua palavra, de reconhecer, e podemos estar convictos daquilo que tu disseste. Obrigado, Senhor. Abençoa o teu servo, abençoa o teu povo, no nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar o corinho. Você quer orar ainda? Agradecer ainda? Pai Celestial, Senhor, nós te agradecemos por tua grande bondade e por tua grande graça. Nós te agradecemos por tua santa palavra, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por essa nobre semente da palavra que tu semeaste em bons corações, que te dará fruto para a eternidade, Senhor. 100 vezes mais, porque essa geração, a essa geração tu revelaste o teu conselho. Nós te agradecemos que tu mostrasse a Tua vontade, que podemos reconhecer e podemos nos encontrar de novo nela, Senhor. O que Tu fazes hoje, que podemos ter parte, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, pela obra de redenção na cruz do Gólgota, pelo Teu sangue derramado. Tu carregaste os nossos pecados na cruz, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, que somos nascidos de novo através da Tua semente da palavra. Nós Te agradecemos, Senhor, que podemos vir a Ti, Senhor. Ó, Senhor, nós Te agradecemos pela plena obra de redenção, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar juntos, tudo novo, tudo novo. Tudo novo, tudo novo. O Cordeiro me purifica e cria tudo novo. Me purifica e cria tudo novo. Senhor, Todo-Poderoso Deus, nós vivenciamos hoje a Tua presença. Tu falaste conosco. Nós cremos a Ti, nós cremos a Tua palavra, nós cremos cada promessa e nós agradecemos a Ti que Tu abriste os nossos olhos espirituais, que podemos ver toda a profecia bíblica diante dos nossos olhos se cumprir. Abençoe o Teu povo de Israel, abençoe a Tua igreja de todos os povos e línguas, aperfeiçoe e termine Tu a Tua obra conosco e também com Israel. O tempo está próximo, o tempo está aí, nós agradecemos por isso a Ti, que mundialmente o chamado possa ser ouvido. Vejam, eis que o noivo vem, preparai-vos para encontrá-lo. Amado Senhor, faça, crie tudo em nós, através do poder do Teu sangue, da Tua palavra e do Teu Espírito. Sim, crie tudo novo, fortifica-nos a todos na fé, que não mais olhemos para nós, para outros, mas para Ti, o Redentor, o Iniciador e o Concluidor da nossa fé. Louvado e glorificado seja o Teu santo nome. A Tua presença está neste salão. Tu estás presente. Salve, cure, liberte. Confirme a Tua santa e preciosa palavra. Aleluia. Aceitem, agradeçam ao Senhor, por salvação, por libertação, por cura. Agradeçam, ao Senhor. Aleluia. 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 Glória seja ao Senhor.
Aleluia.
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 Aleluia. Amados irmãos e irmãs, mais uma palavra para nos dar a todos coragem. Deus, o Senhor, de fato, Ele guiou assim, que a Sua santa e preciosa palavra, antes do retorno de nosso Senhor, mundialmente, seja proclamada, pois a promessa que Deus deu a Abraão, em ti devem ser abençoadas todas as gerações da terra e de todos os povos e tribos, o Senhor chama o seu povo para fora. E aqui está a graça, que nós podemos pertencer àqueles que agora reconheceram do que se trata hoje, que não brincam de religião, mas que ouviram o chamado do Senhor e deram fé a Ele. E tão certo quanto nós, em relação à última mensagem que é precursora da segunda vinda de Cristo, tão certo quando cremos nela, certamente estaremos no arrebatamento. Esta é a garantia que nós temos da palavra de Deus. Ele que iniciou, Ele concluirá. Aleluia! Vamos cantar, em breve, ó quão belo. Em breve, ó quão belo. Nós também estaremos lá em júbilo. Em breve, ó quão belo. Nós também entraremos lá em júbilo. Em breve, ó quão belo. Nós também entraremos lá em júbilo. Em breve, ó quão belo. Nós também entraremos lá em júbilo.